A Rádio NU em Nova Iorque vai conversar com a doutora Mariângela Simão, é diretora do Departamento de Direitos Humanos, Gênero e Mobilização Comunitária do Programa das Nações Unidas sobre o HIV e SIDA, ONU-SIDA. Doutora, é bem-vinda a este nosso diálogo. Nos últimos dias, portanto, tem vindo à imprensa a reação da ONU-SIDA à esterilização compulsiva, portanto, de mulheres na Namíbia. Elas teriam metido o caso ao tribunal, referindo que teriam sido obrigadas a assinar o formulário que ditou a esterilização após o parto. Doutora, até que ponto pode-se chamar a este ato uma violação?
É, na verdade, uma violação do direito de qualquer mulher de ser esterilizada sem um devido consentimento. E quando a gente diz assinar um consentimento, muitas vezes, no caso dessas pessoas, especificamente na Namíbia, elas não sabiam do que estavam assinando, né? É, de forma que a gente sempre fala consentimento informado. As pessoas têm que ser informadas de que determinado procedimento vai se aplicar a elas. Isso vale, na verdade, não apenas para mulheres que vivem com o VIH, com o vírus da AIDS, mas qualquer mulher, né? Ninguém pode ser submetido a uma esterilização forçada sem ter a devida preparação, sem ter o devido consentimento informado. E acho que queria dizer que esses casos da Namíbia, eles não são casos isolados, tem denúncias de violação dos direitos das mulheres em vários países. Chile, República Dominicana, Quênia, México, África do Sul, vários, em todos os continentes, na verdade. Isso passa muito pela percepção errônea de que a mulher que é soropositiva, que vive com o vírus, que ela não pode ter filhos, que não possa ter filhos saudáveis. E, na verdade, Leopério, com as questões relacionadas ao acesso ao tratamento, e a melhoria, inclusive, em países como a própria Namíbia, a melhoria importante no acesso ao tratamento e a prevenção da transmissão da mãe para o filho, né, que a gente chama de transmissão vertical durante a gravidez, com o uso do medicamento, do que a gente chama de coquetel, da maneira adequada, faz com que a chance dessa mãe transmitir o vírus para a criança é menos do que 1%. Sabe, isso é um dado tão importante que menos que 1% é menor do que a chance de uma mulher saudável ter um filho com uma malformação congênita, que não está nada relacionado com HIV. Então, essas situações em que as mulheres que vivem com o vírus estão sendo submetidas no mundo todo são inaceitáveis.
Doutora, há aqui um aspecto muito importante, aliás, dois aspectos importantes. O primeiro é a reação da justiça, não é? Que aparece a condenar o ato depois, portanto, das autoridades hospitalares ou as autoridades hospitalares naquele momento da esterilização terem se decidido por prosseguir com o ato. Que comentário é que tem, portanto, ao primeiro e ao segundo ato? Portanto, à justiça e depois às autoridades hospitalares. O que é que há por fazer?
Nesse caso específico da Namíbia, é muito interessante pelo precedente e a importância que teve para cada uma dessas três mulheres, né? Mas, na verdade, a decisão deles não foi relacionada ao fato delas serem pessoas soropositivas, serem HIV positivas. Foi relacionada ao fato deles entenderem que havia sido uma esterilização forçada. Então, o fato da esterilização forçada é uma questão que tem que ser abominada de qualquer forma e para qualquer mulher. Então, a justiça decidiu com base neste fato, não na especificidade delas serem pessoas que são portadoras do vírus. Por outro lado, o profissional de saúde muitas vezes tem atitude, e isso a gente vê também, eu estou falando isso em países desenvolvidos e países em desenvolvimento no mundo todo, você vê muitas vezes profissionais de saúde com atitudes muito discriminatórias com a mulher que é soropositiva, que, por exemplo, que quando ela se apresenta grávida para fazer um pré-natal, ela é condenada pelo profissional de saúde. Oh, você não devia estar grávida, porque, afinal de contas, você é portadora do vírus da AIDS, você é portadora da HIV. Então, você entende que é parte do serviço de saúde estar bem informado e entender não só o lado do direito da mulher de decidir sobre o seu futuro, mas também de que os riscos que estão colocados para a criança ou mesmo para a mulher ter um bebê hoje, se ela for acompanhada adequadamente, são mínimos, né? Então, são os dois lados. O serviço de saúde tem que estar mais preparado entender, para acolher melhor, porque o que acontece também, o reverso disso, é que a mulher que é portadora do vírus, quando ela está grávida, ela fica com medo de ir ao centro de saúde, ao procurar o serviço de saúde, porque ela vai ser discriminada ou vai ser receber uma bronca, receber uma acolhida porque ela está grávida. E, na verdade, se ela quer ter filhos, em especial, você sabe, os ouvintes também, que em algumas sociedades o fato de ter filhos é extremamente importante para o status da mulher na sociedade. Né? E hoje, como eu estou colocando, com o acesso a tratamento, a ciência, não é o NIDS que está falando de edição lucida, a ciência diz isso, tem inúmeros artigos publicados, que se essa mulher for diagnosticada e tiver acesso às medicações, a chance dessa criança, dela transmitir o vírus para as crianças, são muito baixas. Então, esse é o direito da mulher e o direito dela decidir sobre o seu próprio futuro e o direito de ter sonhos, né? Porque hoje, com acesso ao tratamento, a mulher também vive muito mais tempo. E aí, por que não pode constituir família se assim o desejar?
Doutora, uma nova área a ser explorada no processo de formação de profissionais de saúde é esta, portanto, esta questão de direitos humanos, esta questão da convivência com HIV. Acha que é preciso atualizar um pouco mais, principalmente nos países de língua portuguesa?
Eu acho que precisa, não só nos países de língua portuguesa, acho que os profissionais de saúde, mais e mais com as pessoas diminuindo a mortalidade pelo HIV e tendo acesso a tratamento, pessoas mais e mais precisam, os profissionais de saúde precisam estar atualizados, você tem completa razão. Eu não diria que são apenas nos países de língua portuguesa, mas esse é o nosso território, né? Nos países de língua portuguesa, acho que há hoje, especialmente nos países de língua portuguesa na África subsaariana, onde a prevalência do HIV é muito alta ainda, né? É mais do que nunca importante que a mulher que é soropositiva não seja discriminada nesse sentido, com relação ao desejo de constituir família, e que ela possa fazer isso no melhor momento, né? Que ela seja informada sobre os riscos e sobre as possibilidades que ela tem, de modo que ela possa decidir se ela deseja ter um filho ou não. Agora, esterilização forçada, testagem obrigatória, jamais.
Doutora, o exemplo do Brasil, que é um dos países de língua portuguesa, onde há uma grande evolução neste aspecto. Como é que o Brasil pode comunicar com estes países e fazer passar esta mensagem?
Na verdade, o Brasil tem um tipo de um sistema de saúde, que é um sistema público, já mais organizado do que a maior parte dos países irmãos da comunidade portuguesa, né? E acredito que a experiência que o Brasil e os países, os outros países ainda portugueses, sim, tiveram muito intercâmbio de informação e de experiência, porque a forma como países como Moçambique, por exemplo, estão crescendo o número de pessoas em tratamento, nunca se ouviu isso no Brasil de maneira tão rápida, né? Por exemplo, Moçambique colocou um enorme número de pessoas em tratamento num período muito curto. Então, o estreitamento das relações e das relações entre os países de língua portuguesa, são muito poucas as oportunidades que se tem no mundo para que haja troca de experiências que é na nossa língua, né? Na nossa bela língua portuguesa. E, em breve, deve ocorrer em Moçambique um congresso sobre SIDA, especificamente SIDA, provavelmente no ano que vem, em que esse pode ser um dos temas desse congresso, o que fazer, quais são as orientações, como que as mulheres que vivem com HIV podem ter, as pessoas que vivem com o vírus podem ter a sua autonomia preservada e os seus direitos preservados, tanto no desejo de constituir família, mas como também no acesso a tratamento.
E acha que o Brasil tem muito a dizer neste assunto?
Com certeza, porque o Brasil, por exemplo, na questão do atendimento às pessoas vivendo com HIV, já tem um programa de tratamento de muitos anos, não é? Então, o Brasil, por exemplo, tinha até 2010, 2011, a cada ano, 3 mil mulheres que já eram sabidamente soropositivas engravidavam a cada ano. Então, o que se coloca é que essa mulher ela possa engravidar, se esse é o seu desejo, no melhor momento possível. É o melhor momento possível quando ela já está usando drogas, né? Quando ela já está usando as medicações para suprimir o vírus e que a gente diz que o vírus não está detectável no sangue. Esse é o melhor momento para ela, quanto menos vírus tiver no sangue, maior é menor a chance de transmitir para o bebê. Então, que ela possa tomar a informação, ela tomar a decisão sobre ter ou não filho nas melhores condições possíveis, tanto para ela quanto para o bebê. Acho que nesse sentido o Brasil já tem uma experiência acumulada que pode ser com certeza útil em países que estão com programas mais recentes de tratamento.
Doutora Maria Ângela Simão é diretora do Departamento de Direitos Humanos, de Gênero e Mobilização Comunitária da ONU-SIDA. É a primeira vez que fala conosco, portanto, nesta capacidade. O que mais queria dizer aos países de língua portuguesa?
Eu acho que é extremamente importante que a gente considere que, como a nossa comunidade, a comunidade dos países de língua portuguesa, como eu estou colocando, tem aumentado as coberturas de tratamento, é que a gente considera que isso faz com que as pessoas vivam por muitos anos e que elas vivam, e a gente quer que elas vivam muitos anos e que vivam melhor. E que uma parte de viver melhor está no desejo natural de constituir família, por exemplo. Então, que isso tem que ser considerado quando se organizam as ações, ou quando se preparam os profissionais de saúde, ou quando se discute o atendimento de pessoas vivendo com o vírus, para que esse aspecto não deixe de ser coberto e que as mulheres jamais sejam, ou qualquer pessoa, seja forçada a tomar decisões ou as decisões sejam retiradas delas, sejam forçadas, como no caso de uma esterilização mandatória, forçada, que isso não aconteça nos nossos países, que o respeito aos direitos das mulheres seja preservado, o direito das pessoas em geral, na verdade.
A liderar a direção, portanto, de Direitos Humanos, Gênero e Mobilização Comunitária da ONU-SIDA está a doutora Maria Ângela Simão, conversou connosco de Genebra para a Rádio das Nações Unidas.